Bem, já era esperada que houvesse a extinção de uma das zonas aqui de Cajazeiras, né? Os estudos iniciais já apontavam para essa possibilidade, né? Só não sabíamos qual das zonas seria e que critério seria escolhido para isso, né? Mas a gente lamenta muito porque, de qualquer forma, Cajazeiras não é uma cidade pequena, né? Temos mais de 40 mil eleitores e realmente vai ser um processo muito complexo, né? Durante as eleições, para ser dado conta por um só juiz.
Doutora, nosso muito boa tarde, é Saul Soares. Era exatamente aí, doutora, que eu queria chegar. Doutora, com os dois juízes, nós já temos demandas, nós temos aí um trabalho excessivo antes, durante e após a eleição. Como é que vai ser tudo isso ao mesmo tempo agora, doutora?
Pois é, não sabemos como vai ser essa administração, né, durante o processo eleitoral. Realmente é muito complexo, é uma demanda muito intensa, principalmente durante as eleições municipais, que mesmo dividida entre duas zonas, já havia uma intensidade considerável, e agora com uma só realmente vai ser complexo. Eu não sei se durante esse período vai haver designação de juiz auxiliar. Não, realmente eu não sei como vai ser administrado isso.
Agora, doutor, depois dessa decisão, nessa sessão de ontem do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o cartório eleitoral já recebeu alguma informação por parte, alguma documentação, como será feita toda essa transferência?
Não, inicialmente esse documento, esse relatório foi enviado para o TSE, né, para que haja homologação. Ainda dessa, porque o TSE deu a determinação, né? Os TREs fizeram os estudos necessários de zona, quantidade de eleitores, estrutura, etc. Então, um estudo pormenorizado da situação de cada zona e apontou as zonas a serem extintas aqui na Paraíba. Então, agora, o TSE vai homologar para depois colocar em prática. E a previsão é para 19 de dezembro.
Doutora, então, por exemplo, não tem como recorrer dessa mudança? Não se consegue mudar mais esse pensamento do TSE e do TRE, mesmo com ação política, etc., se for tentar reverter aí essa mudança?
Olha, a gente não pode nunca dizer isso, né? Não, é sempre possível, né? Não é uma situação irrevogável, evidentemente, né? A gente vê tanta mudança diária aqui nesse país, né? Exatamente. Das nossas leis, das nossas estruturas administrativas e na justiça eleitoral, em tese, não é diferente. Agora, a princípio, isso já foi objeto de muita conversa, de reuniões no TSE, junto com os presidentes dos TREs. Então, assim, a princípio é uma situação aparentemente irrevogável, mas nada óbvio que haja uma tentativa por parte da classe política, né, nesse aspecto.
Agora, doutora Adriana Lins, estamos conversando com a juíza da 42ª Zona Eleitoral, doutora Adriana Lins. Doutora, agora com relação àqueles eleitores que já realizaram um cadastramento biométrico pela 42ª Zona Eleitoral, como é que será feito todo o procedimento depois dessa decisão do TRE?
Vai ser emitido um novo título, né, com a zona correta, vai ser feita essa retificação, mas o recadastramento, da forma como foi feito, vai ser mantido.
Mas,
tá certo?
Doutora, só para a gente poder entender, então quer dizer que para colocar o número aí na cédula, o cidadão vai ter que voltar de novo para rever esse documento?
Olha, ainda vai ser estabelecido como vai ser essa logística, se isso vai ser entregue, se eles serão chamados, intimados, essa logística ainda não foi estabelecida, ainda não foi determinada. Então, eu nem posso te dizer como vai ser feito.
É porque pegou
Mas, de qualquer forma...
nos pegou todos de surpresa.
Pois é.
Do jeito que pegou a imprensa, está pegando também o Poder Judiciário, né? Pegou a senhora, inclusive, aí. É, né?
Foi surpresa também para a senhora essa decisão do TRE?
Não, não foi, porque nós já vínhamos nos preparando para isso, né? Desde que se falou e nós estávamos acompanhando o estudo do TRE, o critério de escolha das zonas. Então, já esperávamos essa determinação.
Agora, doutora, só para a gente tirar uma dúvida, inclusive de um ouvinte mandou agora a mensagem. Alberto, eu fiz o recadastramento biométrico pela 42ª Zona Eleitoral. Qualquer pendência que eu queira resolver, eu tenho que procurar o cartório de Cajazeiras, eu tenho que se deslocar até Itaporã para resolver qualquer problemática.
Não. Todos os eleitores daqui serão migrados para a 68ª.
Todos,
e não,
né?
Vão resolver as coisas lá em Itaporanga, não, entendeu?
Tem essa dúvida por parte dos nossos ouvintes, né? Tem essa dúvida por parte dos nossos ouvintes.
Os locais de votação serão os mesmos, tá certo? Não vai haver prejuízo para o eleitor. Nesse aspecto, não. Vão ser todos migrados para a outra zona. Eles vão permanecer aqui. Não vai ter esse tipo de prejuízo, não.
Doutora, se fala muito aí na questão de diminuir gastos. Por isso que está acontecendo essas mudanças. E aí algumas fecham, outras são vinculadas, etc. Mas nós temos ouvintes que defendem e tem aqueles que não. Por exemplo, estou dizendo que tem juízes, por exemplo, em São Paulo, que tem lá uma zona eleitoral com 1 milhão de eleitores e eles tomam conta disso. Conta disso tudo. Como é que a senhora observa essa crítica? E ao mesmo tempo, como a senhora deixou bem claro, uma cidade do porte de Cajazeiras, do tamanho de Cajazeiras, da importância da cidade, de repente, com essa situação?
Veja, primeiro que eu não conheço esse dado, tá certo? De juiz com 1 milhão de eleitores, eu não sei, não posso dizer se isso procede ou não, e nem posso dizer como é que eles administram isso lá, né? Eu posso dizer do meu trabalho, posso dizer da demanda jurisdicional aqui da Justiça Eleitoral no período de eleição. Fora do período de eleição, não. Os processos que ficam seguem um rito relativamente tranquilo. Mas durante o período de eleição, a demanda é muito intensa. Né? E a resposta ela tem que ser imediata, os prazos são exíguos, eles se exaurem em horas, né? Não tem essa coisa de primeiro dia outro, não tem nada disso. Se terminou ao meio-dia do sábado, é ao meio-dia do sábado. Então, eu sei do meu trabalho, sei da intensidade da demanda e da necessidade da nossa resposta, sem prejuízo do nosso trabalho na vara normal. Então, é sobre isso que eu posso falar, sobre o trabalho dos outros juízes em São Paulo, no Rio Grande do Sul, esses aí eu realmente não posso me manifestar.
Agora, doutora Adriana, de que forma também a Justiça Eleitoral tem observado, tem notado frequentemente a presença dos eleitores no cadastramento biométrico? Tem atingido aquela expectativa por parte da Justiça?
Olha, nós vínhamos atingindo, foi bom você perguntar, nós vínhamos atingindo a meta, estávamos com cerca de 200 atendimentos ao dia, mas nas últimas semanas esse índice tem caído consideravelmente. Né? Eu não sei se o pessoal ficou assustado por conta dessa história da zona, mas isso eu quero deixar bem claro, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O recadastramento, ele é necessário e a não realização, não comparecimento vai implicar no cancelamento do título eleitoral com todas as consequências para o eleitor, né? Primeiro que ele não vai poder votar na eleição do ano que vem, o CPF dele é cancelado, então, consequentemente, para assumir um cargo público, concurso, isso ele perde, tá certo? Questão de benefícios, Bolsa Família, porque estão todos vinculados ao CPF do cidadão, né? Então, se ele tem o título cancelado, essa informação vai para a Receita Federal e, consequentemente, cancela-se o CPF e todas essas consequências, né? Então, Bolsa Família, esses benefícios todos que são vinculados ao CPF, eles são perdidos, né? Então, é importante que as pessoas saibam disso, que o recadastramento continua, independente de qualquer extinção, que isso não é agora, de imediato, para que possam comparecer à Justiça Eleitoral.
Muito bem, faltando 10 minutos para as 14 horas, 10 minutos para as 2 da tarde, estamos conversando com a doutora Adriana Lins, saindo um pouco desse foco da 42ª Zona Eleitoral, doutora. Hoje eu fui aí em pessoa mesmo para tentar entrevistá-la, mas estava completamente lotado hoje o fórum e a senhora, claro, aí com execuções penais, eu queria que a senhora pudesse trazer aí algumas informações, já que hoje estava completamente lotado fórum Ferreira Júnior, doutora.
Ali a segunda e primeira vara, que são as varas com competência criminal, realmente em dias de audiência o movimento é muito intenso, né? Nós temos um volume muito grande de audiências e às vezes é até incompreendido, mas no geral as pessoas têm uma paciência, uma tolerância de aguardar o horário, porque eu ainda estou acumulando as duas varas, a primeira e a segunda vara, que são exatamente as varas criminais. Então a gente fica intercalando uma audiência de uma vara, de outra, mas nós temos um volume muito grande de roubos, crimes de violência doméstica e tráfico de entorpecentes, né? Então realmente é uma intensidade muito grande.
Doutora, hoje lá pelos corredores me falava, eu queria saber, é verdade que a senhora está deixando a frente do Fórum Ferreira Júnior agora no próximo mês de setembro? Isso tem veracidade, doutora?
Infelizmente sim. A dinâmica da vida da gente, né?
A senhora vai nos deixar, doutora, porque lá fora, aqui não é missa de corpo presente não, mas eu estava lá fora e além da expectativa de ser chamado para essa audiência com a senhora, o que a gente ouvia era o lamento de que a senhora poderia deixar a cidade de Cajazeiras, e era ali quase que unanimamente falando do seu trabalho, do jeito que a senhora trata as pessoas com humanidade, e todo mundo lá já se preocupando e a senhora deixar aqui o Fórum Ferreira Júnior, viu? Eu estava lá e com presente e ouvindo tudo isso da população lá fora, aguardando, doutora.
Eu fico muito feliz em ouvir essas palavras, realmente isso me emociona bastante. Mas, como eu estava dizendo, é uma necessidade familiar, uma necessidade da própria carreira, e realmente eu fiquei quase 5 anos aqui em Cajazeiras, né? O tempo passa muito rápido, né? E gosto demais daqui. Não gostaria de precisar deixar, mas é uma questão realmente de convivência, de acomodação familiar e profissional. Vou deixar Cajazeiras de coração partido. E muito agradecida sempre, assim, pelas palavras das pessoas que são generosas com a gente, né? Porque, enfim, nem sempre a gente fala da forma como queria e tudo. Mas fico muito agradecida com essas palavras e já muito saudosa. Antes de sair daqui, eu já sinto saudades de Cajazeiras. Mas é verdade, sim, infelizmente.
A senhora está deixando Cajazeiras, indo agora para onde? Se transferindo para onde?
Nesse momento eu vou ser transferida para Cuité.
Cuité, né? Deu para notar nas palavras da senhora, a senhora se sentiu assim, bastante emocionada, né? No momento quando falou em deixar Cajazeiras, né, Saúl? Isso aí, eu estou dizendo isso aqui para a senhora, o relato do que eu vi hoje nos corredores, hoje pela manhã, quando eu iria aí para entrevistá-la sobre esse assunto da 42ª Zona Eleitoral.
Tem mais uma informação, doutor, inclusive uma mensagem através do WhatsApp, perguntando o seguinte: Alberto, vou fazer meu cadastramento biométrico, faço pela 68 ou ainda pela 42ª Zona Eleitoral?
Pela 42ª, normalmente.
Tudo normal, né?
Tudo normal. Essa extinção só vai ocorrer, inclusive até dei uma informação equivocada pela manhã, mas ela só vai ocorrer no final do ano.
final do recadastramento, não é isso?
É, no dia, como o recadastramento está previsto exatamente para o dia 19 de dezembro, 19 né?
19 de
final.
Dezembro, exatamente.
Também a extensão foi, o TSE estendeu esse prazo até essa data.
Tá ok, doutora Adriana Lins, muito obrigado pela participação, por ter disponibilizado esse tempo para a gente trazer também essas informações para o nosso público ouvinte, que era a grande dúvida dos eleitores, tanto em Cajazeiras, Cachoeiras e de Bom Jesus, e a gente tentou tirar todas essas dúvidas junto aqui com sua participação aqui no programa Rádio Vivo. Muito obrigado pela participação aqui no Rádio Vivo, doutora.
Eu que agradeço e estou à disposição, e agradeço mais uma vez as palavras.